na nossa conversa com os principais representantes públicos municipais. Estamos fazendo aí uma avaliação, inclusive, da gestão, os últimos 4 anos, os próximos 4. Eu tenho aqui o vice-prefeito, reeleito também, Edson Scabora, que é professor também. É, vice-prefeito, professor Scabora, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui com você. Um amigo de longa data, né? Só não deu aula na minha escola, não sei por quê. Preciso perguntar isso para você.
Não dava tempo, professor. Era muita escola. É verdade. Mas vamos lá. Professor Scabora, dos últimos 4 anos, o último foi o mais difícil?
Ah, mas não tenha dúvida, né? Eu acho que para o mundo todo, esse ano de 2020 vai ficar cravado na história, né? É, nós tivemos uma pandemia lá no começo do século passado, né? É, já até tínhamos, a humanidade tinha até esquecido o que era pandemia, né? E foi um ano desafiador, um ano bastante complicado para todo mundo, né? Eu tenho escola, junto com o setor de eventos, sofremos bastante. Esses dois setores são, talvez foram os setores que mais sofreram, né? Mas assim, nos reinventamos também. E acho que a gente vai sair bem fortalecido dessa pandemia toda aí, desse ano de 2020.
Bom, agora a minha pergunta é sobre decretos. Decretos municipais durante esse último ano foram polêmicos, algumas pessoas ficaram muito revoltadas. Acredito que vocês abriram a janela da prefeitura e sempre tinha alguém lá agrupado querendo fazer a volta do seu setor, com todo direito, na busca de defender seus interesses. Agora, como é que ficou nessa sequência de decretos? Porque a gente está aí na expectativa da vacinação, que é outra coisa que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas também tem um decreto municipal que está para sair. Esse próximo decreto vai mais para deixar o pessoal irritado ou as coisas ficam um pouco mais aliviadas para o setor da economia?
Não, acho que vai facilitar a vida de muita gente. Eu só vou dar uma dica, a partir de segunda-feira volta o cinema, né? Então quem estava com saudade daquele cheirinho da pipoca, né? Vamos voltar ao cinema. É claro que a gente pede, porque flexibilizar não quer dizer que a pandemia acabou, né, Gilson? Isso tem que tomar um cuidado. A gente precisa manter todos os cuidados necessários, né? Porque estamos muito, assim, com muito medo da volta da praia. O que vai acontecer com a volta da praia, né? O pessoal lá na praia, você viu o que aconteceu. É uma aglomeração do tamanho do mundo, né? Então, isso tudo, a gente está na expectativa de que aconteça na semana que vem os resultados disso, né? Mas assim, apesar das flexibilizações que vão acontecer a partir de segunda-feira, né, a pandemia não acabou, é preciso que cada vez mais a população, enquanto essa vacina não chega, tome os cuidados necessários, sempre usando a máscara, né, o álcool gel, tomando o cuidado do distanciamento social, enfim, tomar todos os cuidados. O que não se pode o prefeito flexibilizou, acabou a pandemia? De jeito nenhum. É aí que nós temos que tomar mais cuidado ainda.
Fiscalização, e o senhor, quando teve que assumir a prefeitura em alguns momentos do afastamento do prefeito, por algum motivo, uma das coisas foi a fiscalização, nem sempre bem recebida, mas necessária. Né? E agora, com uma flexibilização maior, a fiscalização fica mais intensa?
Com certeza. Eu acho que a gente é nossa função, né, enquanto gestor público, cobrar aquilo que vai salvar vidas. É isso que a população tem que entender. O fiscal, quando vai lá, ele não vai para te multar, ele está fiscalizando para que vidas sejam salvas, porque infelizmente tem muita gente ainda irresponsável, que acha que é uma gripinha, acha que isso não é necessário, enfim, tem gente que, com todos os pensamentos, que eu até respeito. Agora, a gente tem que seguir a ciência. O que a ciência me determinar, me indicar, é o que eu tenho que fazer. E se preciso for aumentar a fiscalização, né, a fim de que esse pessoal menos responsável cumpra com o seu dever cívico, a gente vai fazer.
A relação que o senhor teve da prefeitura, em alguns momentos com a postura um pouco mais independente, mas ao mesmo tempo, né, trabalhando numa administração conjunta, o senhor é empresário, conviveu com os empresários e com certeza deve ter ouvido muito dos empresários. Pressões muito grandes. Como é que foi gestar entre a necessidade da economia, que o senhor sentiu de perto, inclusive como gestor de uma empresa, e também com outras pessoas que têm empresas, principalmente setores, como o senhor mesmo colocou, de eventos, das escolas, dos cinemas, que agora é a primeira vez que agora vão ter a possibilidade de retorno das atividades em Maringá. O que, que mais, a reflexão maior que o senhor faz em relação a isso? A pressão desse setor e a gestão pública?
a pressão foi muito grande, né? Você imagina, eu venho do setor empresarial, né? Mas assim, a minha vida pública, ela está acima disso. Eu tenho que seguir o que recomendo, no caso da pandemia, o que se recomenda a ciência. A gente, desde o começo, formou um comitê muito bem formado, inclusive com a inclusão do Ministério Público, né? Mas muito mais com pessoas das ciências, infectologistas, médicos, enfim, né? E esse pessoal que nos alicerçou, que nos indicou o caminho a seguir, né? E assim, que foi o caminho que o mundo seguiu. Hoje, se você pegar a Inglaterra, a Alemanha, estão em lockdown. E esse lockdown já o Boris Johnson lá na Inglaterra já avisou que vai se estender até março, né? Então, nós não estamos fazendo nada diferente do que o mundo está fazendo, né? Mas se Deus quiser, agora com a vinda da vacina, as coisas vão se normalizar. Mas assim, não foi fácil, né? Eu sendo empresário, né? Ainda mais de um setor que foi um dos mais atingidos, que é a educação, né? Mas acima do meu lado empresarial estava a vida pública, estava a vida das pessoas em jogo. Mas assim, eu até perdi já alguns amigos em função dessa pandemia, né? Porque são empresários também e não aceitaram o que foi feito em Maringá. Mas eu acho que devagarinho a gente vai reconquistar, né, essas amizades. Mas assim, foi até tranquilo. A maioria das pessoas, dos empresários, entenderam a situação, colaboraram bastante. A gente tem que agradecer demais aos empresários de Maringá, porque colaboraram bastante. É claro que tinha exceções, né? Mas exceções existem em qualquer setor.
População mais pobre, desemprego, a preocupação da prefeitura com isso, além do que, como gestor também, é aquela hora, a gente tem que reduzir pessoal, e sempre acaba sobrando para uma população que não esperava isso, e é quem mais fica fragilizado, não tem como sobreviver, às vezes, depende do salário. Como é que a prefeitura avalia isso? Como é que vai ser a condução dessa população desempregada?
Olha, Maringá até parece uma ilha aqui no Brasil, porque não foi tão afetada assim quanto as questões de desemprego, né? Para ter uma ideia, a arrecadação do município cresceu nesse período, quase 8%, né? Aqui em Maringá, nós vamos divulgar a partir da semana que vem mais de 300 milhões em superávit da prefeitura, né? E 110 milhões quase em superávit livre, de recursos livres, né? E a questão da fomentação de emprego, da movimentação nova da economia depois da pandemia, nós já estamos tratando, aliás, estamos tratando desde março, quando nós fizemos o primeiro lockdown, né? E está dando resultado. Se você for verificar os números da Agência do Trabalhador, lá dos empregos, né? Muitas vagas, 500 vagas num dia, 400 na outra. Então, emprego em Maringá tem. O problema que a gente está vendo é que esses empregos precisam de um certo conhecimento do desempregado, né, que está desempregado. E, então, é isso que nós estamos fazendo com cursos para a comunidade. Enfim, nós criamos agora uma secretaria, uma super secretaria de inovação, de fomento aos empregos, foco no turismo, foco em novas economias para Maringá. Enfim, fomos buscar lá em Curitiba o Marcos Cordioli, uma pessoa de uma competência e de uma experiência muito grande, junto com o Michel Tamuri, que vai ser o seu superintendente, que é ligado assim. Também são empresários, pessoas que entendem do setor empresarial. Enfim, essa super secretaria vai alavancar, vai aquecer a nossa economia aqui em Maringá.
Bom, agora falar de vacinação, está todo mundo com expectativa. Vou vacinar o governo federal, pelo jeito, já vai assinalar com o processo de vacinação, Butantan e Fiocruz. A gente tem também o governo do estado, que já foi lá em São Paulo, já está se organizando para isso. A gente vai na onda, começa quando?
Olha, o nosso governo do estado está dizendo que até o dia 20 começa a vacinar, né? Maringá, se for possível para Maringá comprar a vacina diretamente de qualquer laboratório que seja, né, desde que, obviamente, assegurado pela Anvisa, né, a gente já tem os recursos já separados, né, e vamos comprar. Mas eu acho que tanto o governo do Estado quanto é o governo federal, que é de quem é essa missão, já estão se preparando. Eu acho que até o final do mês agora já começa a vacinação, obviamente pelo grupo de risco, né? Uhum. Os mais idosos, os servidores da saúde, que serão os primeiros, né? Mas se... E aí tem aquela discussão, toma ou não toma? Olha, se eu precisar ser cobaia, porque eu não faço parte do grupo de risco dos prioritários, né? Mas se eu precisar ser uma referência para o cidadão de Maringá e tomar a vacina, eu vou ser o primeiro.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o vice-prefeito, que pode, ao mesmo tempo, ficar isento de aparecer e deixar o titular que assuma tudo. O senhor tomou uma postura diferente. O senhor tem se colocado às vezes, dado sua posição, nem sempre tão convergente em relação ao prefeito, mas apoiando a gestão. Isso continua nos próximos 4 anos?
Mas com certeza. A minha harmonia com o Ulisses é muito grande. E essa história de convergência ou não convergência, todas as ações que nós tomamos nesses 4 anos, nós tomamos junto com outras pessoas. Eu, Ulisses, e mais os nossos secretários e alguns colaboradores, né? Nunca foi a opinião apenas do prefeito. O prefeito tem uma capacidade de liderança muito grande e de entender e de buscar sempre, não o confronto, mas a convergência de todos. O que nós fizemos durante esses 4 anos foi, lógico, às vezes eu divergia das ideias de um secretário, de um conselheiro, enfim, mas após tomarmos as decisões, né, aí sim, todos convergiam para a mesma ideia. E foi assim durante os 4 anos e será assim nesses mais 4 anos que a população nos avaliou e nos referendou aí mais 4 anos.
Escabora é o candidato à sucessão de Ulisses?
Ah, rapaz, em 4 anos acontece muita coisa, né? Mas assim, quem não gostaria de ser, Gilson, o prefeito de uma cidade como Maringá, né? É muito bacana você colaborar para uma cidade como Maringá, como prefeito, imagina. Então, assim, vontade a gente tem, né? Mas em 4 anos pode acontecer muita coisa. Mas, olha, eu era empresário, não conhecia nada de política, o Ulisses foi um professor para mim, aprendi muita coisa de gestão pública, que é muito diferente de gestão privada, são coisas bem distantes umas das outras, né? Então, eu aprendi muito, vou aprender muito mais em 4 anos, e eu imagino que a gente vai estar preparado, sim, para assumir a prefeitura aqui em Maringá nas próximas eleições. Mas muita coisa pode acontecer, enfim, né? Deixa o futuro tomar conta disso.
Como o senhor é um bom professor, pelo jeito também é um bom aluno. Então, vou fazer a seguinte pergunta. O senhor falou que é diferente a gestão privada da gestão pública. Eu achei muito forte essa frase. O senhor é empresário, conhece a gestão privada. Qual foi a grande diferença que o senhor aprendeu entre o privado e o público? E qual é o perfil do público que tem que ter no privado e o perfil do privado que deveria existir no público?
Olha, a máquina pública, ela é muito engessada. Aqui na minha escola, por exemplo, eu quero comprar alguma coisa, fazer uma reforma, eu vou lá, pesquiso o menor preço e a agilidade é muito grande, né? Para você fazer uma licitação na prefeitura para comprar qualquer coisa, é no mínimo 4 meses. Se tudo correr bem, 4 meses. Se você vai fazer uma obra pública, da tua ideia até o papel, para você fazer a primeira licitação, que é a licitação do projeto, é mais ou menos 1 ano. Né? Aí você vai licitar o projeto. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que analisar muito bem isso aí, as licitações são sempre por menor preço. E geralmente o menor preço não é o melhor produto, né? Alguma coisa custa 10, a outra custa 15. Mas será que eu compro de 10 porque é mais barata? Só compro por isso? Na gestão pública, tudo é comprado, tudo é licitado pelo menor preço, né? E às vezes você pega empresas que só tem o CNPJ. Ela só está lá para tumultuar a coisa. Ela ganha, dá um desconto absurdo. Por exemplo, uma obra que o custo dela, os nossos técnicos da prefeitura chegaram à conclusão que custa R$1 milhão. Ela chega lá com um desconto de 25%. A gente sabe que ela não vai conseguir fazer a obra, porque a obra custa mais do que isso, né? Então, a gente já tem que aceitar que essa empresa que ganhou, Porque a gente já sabe que vai dar errado. E não pode fazer nada, porque ela ganhou formalmente, legalmente, uma licitação. Então, essas coisas que talvez a gente teria que achar um outro caminho. Que eu, assim, qual é o caminho? Né? Porque se você libera, a corrupção está aí e essas leis foram feitas em função da corrupção que se instalou, né, aqui no Brasil. Aí foram engessando e talvez esse engessamento ficou pior do que antes. Né? Então, essas coisas de agilidade, de muita burocracia, em função das formalidades que se tem que seguir, talvez seja um grande entrave hoje e é um desafio para qualquer gestor público e a gente precisa sentar, conversar e chegar a uma solução, porque como está licitações dessa forma, né? Às vezes, Gilson, tem uma empresa que nós fomos licitar aqui um parque, foi um parque linear lá no Maringá Velho, né? Para fazer o projeto desse parque, só o projeto, porque a empresa que ganha o projeto não pode fazer a obra, né? Aí, essa empresa ganhou, deu um desconto absurdo, a gente já sabia que ia dar errado, né? E depois de um bom tempo, ela não conseguiu, ela não entregou, desistiu e atrasou todo o processo. Então, essas coisas aqui precisa ter normas mais rígidas para essas empresas, né, que vivem trocando de CNPJ, ela desgasta um CNPJ, aí monta outro, está tudo certo, e participa das licitações. Então, essa parte é a parte complicada da gestão pública, o que não acontece, obviamente, na iniciativa privada.
Professor Scabora, muito obrigado por essa conversa, sucesso, bom fim de semana para o senhor. Aí, o feliz 2021.
Opa, se Deus quiser, um 2021 com vacina, né? Vamos voltar à normalidade, mas eu acho que a gente aprendeu muito com 2020, vamos sair melhores do que entramos e mais fortalecidos. Um bom dia a todos.
Conversei com o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora, professor Edson Scabora, e falamos um pouco sobre os 4 anos que passaram, o último, o mais pesado deles, e a projeção para os próximos 4 anos.